Ele vai vir aí pra fechar o show de bola nacional, galera, com aquela categoria. Vai analisar tudo, tintim por tintim, do 0-0 no microfonaço do Brasil. Eu anuncio o comentarista que sabe o que diz. Quarta-feira estou de volta, meu capitão. Um abraço.
Estaremos juntos quarta-feira. Um grande abraço, André. Aí nosso André Luiz Mendes, que narrou para todo o Brasil esse empate de 0 Flamengo, 0 Vasco da Gama. Olha, meus amigos ligados no Show de Bola Nacional, eu diria o seguinte: o resultado acabou sendo ruim para o Vasco. Por que ruim para o Vasco? Porque o Vasco tem o mesmo número de jogos que as equipes estão na sua frente. E tudo bem, vai pegar o Audax lá dentro da Amazônia, todo respeito ao Audax é obrigação. O Flamengo tem um jogo a menos ainda. O Flamengo vai jogar com o Volta Redonda no sábado de carnaval. Com Confete, Cepetina, Bloco, mas vai jogar. E é favorito contra o Volta Redonda. Então, se analisarmos no todo, claro que foi ruim pro Flamengo porque desperdiçou o pênalti. Mas se analisarmos bem o jogo, se analisarmos bem o jogo, o resultado, se tivesse que haver um vencedor, teria que ser o Vasco. Por que o Vasco? Porque o Vasco, ele teve número de chances menores que o Flamengo, mas as do Vasco foram mais agudas, foram mais decisivas do que a do Flamengo. O Léo Pereira salvou dois gols praticamente em cima da linha, uma em cada tempo. Uma cabeçada do Verret, e outra pererecou, uma confusão. O Verret não tocou na bola, o Varela deu errado e acabou o Léo Pereira salvando. Flamengo arrigou no segundo tempo, só deu o primeiro chute a gol, foi aos 31 minutos. Do Gabigol por cima, uma bela jogada, inclusive. Foi um chute que ele passou com perigo, que ele bateu de primeira com perigo, uma bola parada e a bola passou com muito perigo. Depois ele deu outro chute de fora da área, também com muito perigo, e a bola passou perto do gol. O Vasco aí teve uma o chute do uma bicicleta, que seria um belo gol. Léo Pereira, para mim, foi o nome do jogo. Léo Pereira é o Jardim. Léo Pereira, porque salvou dois gols do Vasco, e ia fazendo um gol de bicicleta, que também tem que ter uma placa. E outro cara que merecia também uma placa, essa bola entra, o Everton, naquela bola do seu campo de defesa, que meteu o cobertura, e o Léo Jardim se recuperou. Então, no segundo tempo, nós tivemos essa bicicleta do Léo Pereira, que merecia entrar, e o gol que o Verret perdeu, mas eu diria que mérito maior até do Léo Pereira, que só foi em cima da linha. E teve uma cabeçada do Everton. Ele é pequenininho, né? Uma bola parada do De La Cruz. Ele entrou por trás do Paulo Henrique e cabeceou. E o Léo Jardim fez uma bela defesa. E o lance do pênalti. O pênalti aconteceu. O pênalti foi claro. Não precisa chamar o VAR. O pênalti foi claro. Porque existe uma coisa que as pessoas têm que entender. Você guarda o jogador, ele foi, na minha opinião, inexperiente, o João Vitor. Não precisava fazer aquela falta. Porque o Arrasqueta, até ele se virar para finalizar, porque já tinha dado uma passada malaga, a bola fugiu um pouquinho do controle e ia chegar alguém do Vasco ali. Mas ele se precipitou e fez a falta. E aí o Gabigol bateu muito mal. Eu me lembrei, vendo a cobrança do Gabigol, vendo as cobranças, não quero tirar o mérito do goleiro Rafael de São Paulo, não, mas as cobranças do Murilo e do Piquerez do Palmeiras hoje, foi igualzinho do Gabigol. Os dois canhotes bateram no canto esquerdo do goleiro. Pô, ali você avisa que vai bater ali. O goleiro sabe que o canhoto bate sempre no seu canto esquerdo. Dificilmente ele muda de lado. Então o Gabigol, mérito pro Léo Jardim, claro que ele defendeu o pênalti, mas o Gabigol bateu muito mal também, como mérito pro Rafael, que pegou dois pênaltis, mas o Piquerez e o Murilo bateram muito mal também, diga-se de passagem. Então, foi um bom jogo? Foi um jogo em que o Flamengo, em determinados momentos da partida, foi melhor do que o Vasco. Em determinados momentos o Flamengo foi melhor, e em determinados momentos o Vasco foi melhor. E o jogo cresceu muito, e era previsível o crescimento do jogo, com as alterações. Porque no primeiro tempo o Vasco teve bons momentos e o Flamengo outros bons momentos. No segundo tempo, o Flamengo começou melhor. E o grande problema do Vasco, na minha opinião, se você analisar taticamente o time do Vasco defensivamente, foi uma atuação brilhante do Flamengo no aspecto defensivo. Ou, aliás, do Vasco, no aspecto defensivo. Conseguiu segurar os principais jogadores do Flamengo. Jogou com uma linha de três zagueiros. Dois, começou com o Jair, mas saiu com 8 minutos, entrou o Matheus Carvalho, que tecnicamente não foi tão brilhante, mas taticamente na parte defensiva foi muito bem. E aí do Paulo Henrique, só quem apoiava era o Piton. Então o Vasco fez duas linhas de três, o João Vitor, o Léo e o Medel, que saiu para a entrada do Ronco. Aí ficou Paulo Henrique, Zé Gabriel e o Matheus Carvalho, que o Jair saiu. Aí o Piton apoiava pelo lado, o Paê por dentro, criando. O David pelo lado direito, mais preocupado em marcar o Gerson e o Varela ali para não jogar pelo lado esquerdo. E somente o Ferretti na frente. No segundo tempo, me parece que o Medel cansou e botou o Roger. Aí melhorou, porque eu estava falando, o Vasco precisa de um pouco mais de qualidade ofensiva, ter puxada de contra-ataque, porque o Vasco taticamente estava muito bem arrumado e não tinha puxada de contra-ataque. Quando o Edson entrou, e eu não entendi porque o Rossi não entrou do outro lado, mas ele podia ter entrado também com dois atacantes rápidos, porque taticamente o Vasco fechou, bloqueou o Flamengo. Tanto é que o Tite foi obrigado, o Tite mexeu em três posições ofensivas. Tirou o De La Cruz, que era previsível, e eu falei no intervalo. Você, quando tem um banco com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, você pode mexer. E ele mexeu. Só que esbarrou no forte e sólido sistema defensivo do Vasco. E o Flamengo, ele tem uma boa dupla de zaga, hoje fez uma bela partida, Fabrício Bruno também, o Léo Pereira, mas o Flamengo carece, eu não discuto a qualidade do Pulgar. E as equipes do Tite são sempre equipes muito bem arrumadas no aspecto defensivo, mas o Flamengo está dando muito espaço. Esse time do Tite tem muita qualidade do meio campo para frente, mas está deixando a zaga muito exposta, hein? E é que o Vasco hoje faltou ver. Quando entrou o Watson e o Varela meio torto pelo lado esquerdo, você se treinou por ali, foi obrigado de maneira emergencial jogar de lateral esquerdo, o Vasco melhorou. Talvez se o Watson entrasse mais cedo, mas aí é aquele detalhe, não vou criticar o treinador, porque ele está vendo o futebol francês, você se via jogando, de repente é um acordo, ó, o preparador físico falou, ele não tem condição de jogar há muito tempo, bota ele pouco tempo. Então, quando o Watson entrou, criou uma certa situação. O Pulgar, no primeiro tempo, ele estava marcando mais o Paier. Depois ele largou um pouco o Paier. No segundo tempo, ele já acompanhou mais o Paier. Então criou dificuldade. O Gerson meio desconfortável pelo lado esquerdo, não foi aquele Gerson de outros jogos. Então o Vasco conseguiu, de maneira muito inteligente, marcar bem o time do Flamengo. E marcou com eficiência. Mas claro que tivemos uma série de cartões amarelos que podia ter complicado até depois algum jogador ter sido expulso. Tanto é que o árbitro do primeiro tempo, ele deu mais cartões que no segundo tempo. No segundo tempo ele deu dois apenas. Ele deu um para o Matheus Carvalho e deu um para o Gerson. E o Vasco teve cartões, Paulo, o João Vitor, o Léo, logo no início do jogo, o Paê e o Matheus Carvalho. O Flamengo só o Pulgar e também o Gerson. E é bom que a gente cite um detalhe, a experiência do Léo. Ele fez uma falta com um minuto de jogo, hein? Pra mim não era falta para cartão, mas jogou o resto do jogo com muita categoria, na sobra, indo no combate, mas sem fazer falta, quer dizer, o jogador experiente, que o jogador que leva cartão com um minuto, ele emocionalmente já fica prejudicado, mas ele não. Ele foi experiente, então, e conseguiu realmente fazer uma bela partida sem levar cartão e sem se expor, jogando na boa, né? Fez uma bela partida. Então, se a gente analisar o resultado, o Vasco foi ruim, mas se tivesse que haver um vencedor, mesmo o Flamengo perdendo o pênalti, o Vasco teve as duas chances mais claras de jogo. O Flamengo teve mais domínio, chegou mais, mas não finalizou tanto e não levou tanto perigo pro Léo Jardim. O Léo Jardim fez a defesa no pênalti, uma cabeçada do Rasqueta no primeiro tempo e uma outra uma cabeçada do Everton. Mas, é como a gente diz, o Rossi também teve poucas situações, mas as duas mais claras, o Vasco perdeu com o Verrete. Então, o Verrete, no caso. Então, o resultado de 0-0 frustra um pouco o torcedor de Vasco e de Flamengo, que fizeram hoje uma partida no Maracanã, e as suas torcidas fizeram com que tivéssemos um bom público hoje no Maracanã, na reabertura do futebol no Maracanã para a temporada 2024. O resultado para o Flamengo não foi tão ruim, foi a 9 pontos, joga contra o Botafogo na quarta-feira e depois no sábado de Carnaval contra a equipe do Volta Redonda, jogo atrasado. E depois ele joga contra o Bangu já depois do Carnaval, aí fica igual o número de jogos com as demais equipes. E aí o Vasco tem o Audax quinta-feira e depois na quarta-feira de cinzas enfrenta o Fluminense. As duas equipes estão com 9 pontos, mas com certeza as duas equipes vão chegar aí na fase semifinal do Campeonato Carioca, que é o que importa para o torcedor e vai ser a parte aguda da decisão. E que vai apontar o campeão carioca, vão chegar às semifinais e, consequentemente, as duas equipes que vão fazer a grande decisão do Campeonato Estadual no final de março e no primeiro domingo do mês de abril. Portanto, 0-0. Não sei se foi bom para os dois times, mas o torcedor do Vasco sai com gosto amargo, porque o Vasco dispensou as oportunidades. E o rubro-negro também, porque se o Gabigol faz um gol, o Vasco perderia para o Flamengo por 1-0. Uma arbitragem confusa do Wagner Magalhães, que acabou se redimindo no pênalti. Mas ele se confundiu com os cartões, foi muito. Aquele cartão, logo com um minuto com o Léo, na minha opinião, foi mal aplicado, mas ele acabou levando o jogo sem problema. O pênalti foi bem marcado e acabou para ele não tendo problema. 0-0, ninguém vai reclamar. Portanto, Vasco e Flamengo jogaram hoje no Maracanã e na quarta-feira tem Flamengo e Botafogo às 21h30 também no estádio Maracanã. O torcedor sai frustrado do estádio porque não sai o gol, mas a esperança é que as suas equipes cheguem à fase semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A Nacional transmitiu 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco. O relato foi do André Luiz Mendes. Os nossos comentários, as reportagens do Rafael Monteiro e do Bruno Mendes, que fez também o Plantão Nacional do Esporte. A produção do Show de Bola Nacional foi do Luiz Ferreira e do Antônio Carlos Geron. Assistência técnica do Rio, Rafael Espíndola e Lucas Alexandre. Em Brasília, José Alves e o botafoguense Reginaldo Fonseca. Lembrando que quarta-feira tem mais, a partir de 21h15 e 21h30, a bola rola no Maracanã para o clássico Flamengo e Botafogo. O relato será do André Luiz Mendes, os nossos comentários e as reportagens e o Plantão Nacional de Esportes com o Bruno Mendes. São 21h15, eu digo. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil.
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.